ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu encoberto, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 14 de setembro de 2015. Assistência em foco, consolidação do Sistema Único de Assistência Social e capacitação para os gastos em assistência são debatidas em conferência regional em Belo Horizonte. Faça você mesmo, Câmara Municipal oferece curso para orientar cidadãos a apresentar propostas para o orçamento da cidade. E o UFMG entre as melhores, a universidade está entre as três melhores do país, segundo o ranking da Folha de São Paulo, divulgado hoje. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
A UFMG é a terceira melhor universidade do Brasil, segundo o ranking universitário da Folha de São Paulo, divulgado hoje. Em primeiro está a USP e em segundo a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O ranking avaliou 192 universidades em todo o país, levando em conta cinco critérios: pesquisa, ensino, inserção no mercado, inovação e internacionalização. No critério ensino, a Universidade Mineira ficou à frente da USP. O diretor de produção científica da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, Sérgio Cirino, comenta o resultado deste item.
Penso que esse esforço grande, né, que é feito pelo conjunto dos professores e dos técnicos administrativos da universidade na direção de uma educação de qualidade. Então, nós já sabíamos disso, assim, que internamente a gente conhece essa realidade, mas é bom sempre ter a avaliação externa que comprova, né. A UFMG tem uma tradição enorme já de ensino de qualidade, né. Veja, por exemplo, os cursos de pós-graduação. Nós temos, proporcionalmente, é uma das universidades com o maior número de cursos com nota 6 e 7, que, para quem não está acostumado com esse tipo de avaliação, é feito pela CAPES, que avalia a qualidade dos cursos de pós-graduação. E 6 e 7 são considerados de nível internacional, né? Então, isso revela que uma parte, né, do ensino no nível da pós-graduação já é de extrema qualidade e que se reflete isso em todos os outros níveis de formação, né?
No item internacionalização, a UFMG ficou apenas em nono lugar, atrás de universidades mais jovens, como a Federal do ABC, em São Paulo. O diretor de produção científica da UFMG, Sérgio Cirino, afirma que a universidade tem muitas ações de internacionalização, mas que falta oficializá-las.
Porque quem está acostumado a vir ao campus da UFMG pode observar isso claramente. Basta ir à praça de serviço, por exemplo, que vai ver as pessoas falando diferentes línguas. E o vestuário, né, das pessoas estrangeiras, isso tudo dá um aspecto muito bacana, assim, na universidade. Então, mas nós, infelizmente, assim, fazendo uma autocrítica, nós temos ainda alguns problemas na UFMG de como contabilizar, como institucionalizar essa presença internacional. Então, é muito provável que nós tenhamos um nível de internacionalização maior do que esse que a gente consegue tornar oficial, né? E os rankings são feitos a partir desses números oficiais. Então,
no ano passado, a UFMG ficou em segundo lugar, atrás da USP, mas desta vez caiu uma posição, ficando atrás da UFRJ. No entanto, as notas das duas universidades são muito parecidas, são coisas de décimos. O professor Sérgio Cirino aponta que essas alterações na posição de ranking são normais.
Um dos itens avaliados é a produção de artigos e publicação de artigos. Então, a citação que cada artigo leva também. Então, esses detalhes podem variar um pouco e a gente vê que a mudança, né, assim, a diferença do ano passado para cá em relação ao UFRJ especificamente é muito pequena. Então, qualquer uma das duas que tivesse em primeiro lugar indicaria que as duas universidades têm grande potencial, são de extrema qualidade, né? Então, não seria razoável a gente ficar assim, atento a esse tipo de detalhe, assim, de quem está em primeiro exatamente, segundo, né? Quer dizer, a USP se destaca em relação às outras, mas assim, ao segundo e ao terceiro lugar, eu não vejo isso como uma grande diferença que mereça a nossa consideração especial, não.
O ranking completo da Folha, inclusive com avaliação por cursos, está disponível no site www.ruf.folha.com.br. É RUF, RUF.folha.com.br.
Cidadania.
Municípios não sabem o que fazer com 192 milhões de reais destinados à assistência social. O valor vem de repasses dos governos federais e estadual. O problema está sendo debatido na Conferência Regional de Assistência Social realizada hoje na capital. A repórter Maria Dulce Miranda acompanhou a abertura da conferência e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Entre os pontos destacados na manhã de hoje na conferência está a questão do financiamento da assistência social. O setor não deve sofrer com os impactos da crise, uma vez que, de acordo com a SEDESE, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, os repasses para as prefeituras estão sendo priorizados pelo governo estadual. Além disso, como você bem disse, o secretário da SEDESE, André Quintão, aponta que muitos municípios têm um acúmulo de repasses de 192 milhões de reais destinados à assistência social.
O prefeito tem que gastar, tem que efetivar o gasto. Ele não faz isso, muitas vezes, alguns, né, não podemos generalizar, por vários motivos. Por incompreensão da legislação, por uma gestão com pouca capacidade institucional, muitas vezes porque o Estado também não ofertou essa orientação adequada. Agora, nós vamos superar essas cifras porque já estamos trabalhando com os 29 municípios que detêm 40% desses recursos. Depois vamos priorizar 250 municípios que têm mais de 150 mil reais paralisados. Estamos fazendo um verdadeiro mutirão.
Para representante do Gogemas, Conselho de Gestores Municipais de Assistência Social, Kátia Salles, este acúmulo de repasses é resultado da falta de capacitação de muitos gestores.
A gestão municipal é um grande desafio dos gestores. Primeiro, porque muitos gestores, por ter cargo de indicação do prefeito, cargo de confiança, muitos gestores desconhecem um pouco a legislação do SUAS. Quando o gestor ele conhece a legislação, ele depara com outro desafio, que é estar realmente levando os contadores, os procuradores do município, a entender, a conhecer, reconhecer a legislação do SUAS. Isso tudo dificulta muito na execução de recursos financeiros, na contratação de serviços, na execução das ações que já estão definidas em lei.
O ano em que o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, completa 10 anos, é o mesmo ano em que se planeja a próxima década do programa. Para a presidente do SEAS, Conselho Estadual de Assistência Social, Maria Alves, a assistência deixou de ser considerada uma questão menor, mas ainda vai enfrentar muitos desafios.
Historicamente, no Brasil, a gente já conseguiu, nesses últimos tempos, superar a política nessa lógica mesmo de política de troca, que ainda acontece muito. Mas agora a gente quer efetivar uma política de direitos que os próximos 10 anos do SUS se consolida, de fato, inclusive na efetivação do conjunto da sociedade e considerando, inclusive, a diversidade dos estados e, no caso de Minas, das regiões, que ela possa representar, de fato, as especificidades e as demandas de cada região.
Essa é uma das 15 conferências que estão sendo realizadas em todo o estado. Deste encontro, saem os delegados que vão representar a Grande BH na Conferência Estadual de Assistência Social nos dias 25 e 26 de outubro. A programação da Conferência Regional Metropolitana vai até às 6 da noite de hoje no Hotel da Airel, no centro. Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce, pelas informações.
De olho na cidade.
500 mil pessoas circularam entre as atrações da terceira edição da Virada Cultural de Belo Horizonte entre as 7 da noite de sábado e as 7 deste domingo. Foram mais de 600 atrações divididas entre 18 palcos e 70 espaços culturais. Segundo a Guarda Municipal, não foi registrada nenhuma ocorrência grave no evento, somente pequenos furtos e roubos. As chuvas do fim de semana cancelaram algumas apresentações. e os bombeiros atenderam a 8 chamadas durante essas chuvas de domingo por queda ou risco de queda de árvores. Foram 2 em Matozinhos, 1 em Capim Branco, 1 em Contagem e 4 em Belo Horizonte, nos bairros Nova Gameleira, Santa Amélia, Cachoeirinha e Prado. E as chuvas não ajudaram a aumentar o nível dos reservatórios. O sistema Paraopeba se manteve estável de sexta até hoje, com 28,3% da capacidade. Rio Manso também ficou estável em 36,8%, assim como Serra Azul, com 11,2%. Vargem das Flores teve alta, passando de 27,1% para 27,5%.
Trânsito.
Um acidente que tinha deixado o trânsito complicado na Curitiba com Santos Dumont no sentido Paraná já foi resolvido, a via já foi liberada, é o que informa a BH Trans. O trânsito é movimentado no viaduto leste no sentido Hospitais, para quem chega no centro de Belo Horizonte, também bastante movimentado na Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno nos dois sentidos, mas principalmente no sentido Savassi. Agora meio-dia e 42, nós vamos para um rápido intervalo e na volta deputados federais podem votar nesta semana projeto que suspende o Estatuto do Desarmamento.
Jornal UFMG.
Morri! Nunca consigo passar essa fase. É muito difícil matar o chefão.
Mas tá tudo errado. Não é assim que derrotamos o mosquito. Vou te ensinar um macete. Se você não deixar a água parada em vasos de plantas, calhas e vasilhames de animais, você consegue zerar o jogo.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 43.
Economia.
Preço de exames laboratoriais está 32% mais caro em setembro do que há 10 meses, segundo pesquisa do site Mercado Mineiro. O exame de ureia apresenta maior variação entre os laboratórios, sendo encontrado por R$ 7,00 até R$ 30,00. O hemograma completo também apresenta variação significativa de 300%, sendo o menor preço de R$ 10,00 e o maior por R$ 40,00. Foram consultados os valores de 22 exames em 9 laboratórios. A pesquisa completa está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
Política.
Os deputados federais votam nesta semana se mudam ou não as regras atuais do Estatuto do Desarmamento. O projeto de lei 3.722 de 2012 propõe a revogação do Estatuto, mas o seu relator, deputado Laudívio Carvalho, do PMDB Mineiro, apresentou o projeto com substitutivo, que mantém algumas regras. A proposta reduz a idade permitida para o porte de armas de 25 para 21 anos e permite que algumas categorias andem armadas, caso de taxistas, agentes de trânsito e parlamentares. Acesso à internet em banda larga pode ser considerado serviço essencial. É o que prevê o projeto de lei que será votado amanhã na reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado. Dessa forma, a União passa a ter o dever de assegurar sua existência, universalização e continuidade. Se aprovado sem alterações na comissão, a proposta vai direto para a Câmara.
Educação.
O governo federal teria decidido engavetar o documento Pátria Educadora após fortes críticas do setor educacional e divergência com o Ministério da Educação. O documento estava sendo elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, liderada por Mangabeira Unger, e tinha pontos de discordância com o Plano Nacional de Educação, aprovado no ano passado pelo Congresso. É sobre esse engavetamento do Pátria Educadora o tema da coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação, Marcos Taborda. professor Marcos Taborda, a imprensa está divulgando que o governo federal teria desistido do documento Pátria Educadora, que é um documento que estava sendo elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, liderada pelo ministro Mangabeira Unger, e que tinha divergências com alguns pontos do Plano Nacional de Educação e não contava com a participação do MEC, né, no desenvolvimento dos itens desse documento. O que o senhor acha dessa desistência? Vale a pena mesmo desistir ou ainda teria alguns pontos que poderiam ser aproveitados aí pelo texto do Pátria Educadora?
Não, na maneira como ele foi proposto desde o começo, eu acho que o governo desiste tarde dessa iniciativa. Nós já tivemos oportunidade de discutir aqui alguns elementos do documento que talvez pudessem ser aproveitados, mas que em alguma medida estão previstos já no Plano Nacional de Educação, né? E estão inclusive em curso dentro da estrutura do MEC. Por exemplo, a reforma do currículo com a base comum nacional. Então, eu acho que demorou, na verdade, para o governo reagir nesse sentido. Criou um mal-estar muito grande, não só entre as pastas e entre os ministros, mas também com frações do movimento social, frações dos movimentos dos educadores, que viam no Plano Nacional de Educação e nas conferências que aconteceram, nas consultas públicas que aconteceram, a possibilidade de realização de algum tipo de atualização, ou até eu diria mais do que atualização, de incremento da educação pública no país. E o documento Pátria Educadora claramente atropelou esse processo, claramente atravessou todo esse processo. Por isso que eu acho que o governo demorou, mas ainda assim, que bom que engaveta esse projeto agora. Espero que engavete de maneira definitiva.
Pois é, na outra oportunidade que a gente discutiu, a gente falou um pouco dos itens que estavam sendo colocados aí de tornar a educação, colocar a escola direcionada para competências e não para disciplinas, mas a gente já tem um documento aprovado, discutido amplamente pela sociedade, que foi aprovado pela Câmara, que é o Plano Nacional de Educação, e que tem um desafio bem grande aí de ser cumprido, né, professor? Como é que o senhor vê os desafios agora colocados para levar adiante a implantação e o cumprimento do Plano Nacional de Educação?
Veja, são muitos itens no plano, as 20 metas, são muitas coisas que estão em jogo nesse momento, e eu acho que nós temos andado para trás. Com toda a retórica de crise, mas com toda a paralisia que o governo central parece ter adotado nesse momento, é preocupante imaginar que a educação, após tantos anos de atraso na definição do PNE, que a educação não só fique parada, como possa retroceder. Essa é uma preocupação que eu tenho e que vários outros colegas têm, que na verdade a gente caminhe para trás. Então, por exemplo, uma das dimensões importantes que nós já temos discutido há bastante tempo diz respeito ao financiamento, né, da educação. E esse financiamento implica, na verdade, numa articulação mais orgânica, mais sistemática entre os diferentes entes federados em relação ao poder central. Ora, no momento que há uma grande gritaria em torno de uma pretensa crise econômica no Brasil, é fácil que oportunistas venham a campo dizer que nós não temos como fazer valer a valorização do ponto de vista, inclusive, financeiro e orçamentário da educação. Esse é um risco enorme e nós temos que estar muito atentos em relação a isso. É preciso avançar nessa direção, não só na quantidade de recursos, conforme já discutimos, mas na qualidade do uso desses recursos públicos. Outra questão que está em jogo, e o documento Pátria Educadora, eu acho que foi infeliz ao tentar pular etapas, é também a definição curricular. A definição curricular de que, afinal de contas, o que, que nós precisamos para uma escola pública de qualidade no Brasil. E como você mesmo lembrou, há agora uma discussão sobre a base comum curricular em diferentes instâncias do governo. E, por fim, na carreira. Isso está diretamente relacionado à questão financeira, mas valorizar o professor, tanto no que diz respeito ao piso salarial, ou melhor dizendo, a sua remuneração pelos entes públicos, quanto no que diz respeito a uma carreira atraente. A gente tem visto sistematicamente o abandono da carreira docente por professores que nela já estão e a falta de procura por essa carreira por jovens que estão se formando nesse momento. Ora, se nós não investirmos com segurança numa carreira atraente, nós tendemos no médio e no longo prazo desqualificação gradativa do magistério, porque será uma profissão que sobrará para aqueles que não terão espaço em outras profissões. Isso é preocupante, porque nós não procuramos a qualificação do professor, mas oferecemos para aqueles interessados em serem professores o resto, aquilo que sobrou na oferta de possibilidades de carreira e de trabalho.
Professor Márcio Taberto, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, apenas destacar novamente, pelo menos eu particularmente recebi com alento o engavetamento do Pátria Educadora. Não à toa, o ministro Renato Janine Ribeiro estava incomodado com o atravessamento daquela iniciativa. E eu espero que nós possamos continuar não só negociando e dialogando com o MEC, mas cobrando do MEC a efetivação de políticas públicas de fato nesse país. Afinal de contas, é da alçada desse Ministério a definição de políticas e implantação de políticas. Espero que possamos continuar fazendo isso sem o atravessamento de qualquer tipo de secretaria mágica que haja por aí.
Ok, professor Marcos Taberna, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa. A gente continua falando de educação na próxima semana em mais uma coluna.
Eu agradeço mais uma participação, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
Coluna de Educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Se você quiser ouvir novamente essa coluna e ouvir a coluna em que o professor Marcos Taborda fala sobre o documento Pátria Educadora, é só acessar nosso site www.fmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. Agora meio-dia e 52 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e na volta as inscrições para o curso sobre orçamento da cidade estão abertas a partir de hoje.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Viva Música no Rádio. Domingo, às 9 da noite. Viva Música no Rádio, você só ouve aqui na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
De olho na cidade.
Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o curso gratuito da Câmara de Belo Horizonte, que busca estimular a participação popular na construção do orçamento 2016. O Executivo vai enviar ao Legislativo Municipal, até o final de setembro, a LOA, a Lei de Orçamento Anual, e o PPAG 2014-2017, Plano Plurianual de Ação Governamental. Essas duas peças orçamentárias devem começar a tramitar a partir de outubro. Confira outros detalhes na reportagem de Soraya Fidelis.
Quer interferir nos rumos que toma o dinheiro que você paga com impostos e que vão financiar vários programas e projetos no orçamento 2016 que vai ser enviado pelo prefeito à Câmara de Belo Horizonte até o final de setembro? Quer aprender gratuitamente como apresentar sugestões populares para a Comissão de Orçamento do Legislativo Municipal? Estes e outros aprendizados fazem parte do curso que a Câmara de BH, por meio da Escola do Legislativo, vai oferecer em outubro, mas as inscrições já estão abertas a partir desta segunda-feira para todo cidadão interessado no ciclo orçamentário. Essa é a hora de decidir sobre para onde vão os recursos públicos da LOA, Lei Orçamentária Anual, e do PPAG 2014-2017, que é o Plano Plurianual, que decide quais são, por um período de 4 anos, os investimentos prioritários para os projetos de desenvolvimento da capital mineira. É o que destaca o consultor legislativo da Câmara de BH, Otávio Andrade.
Esse é um momento em que aquele cidadão que está insatisfeito com alguma coisa que está acontecendo na cidade, às vezes ele milita numa área específica, por exemplo, no movimento de defesa dos animais, ou interessado na questão do transporte público. Então, de certa forma, é um convite àqueles que se interessam a participar, dar condições para aquela pessoa que está interessada em participar, mas que não entende do assunto, enfim, dar as condições para que as pessoas possam participar plenamente.
Além da participação em audiências públicas sobre o ciclo orçamentário, o Belo Horizontino pode apresentar sugestões por meio de formulário virtual à Comissão de Orçamento da Câmara de BH. Se acatadas, a comissão as submete para aprovação ou não em plenário. Ao ressaltar que a cidadania não se restringe à participação eletrônica, a coordenadora do processo legislativo na Câmara de BH, Gisela Torcato, esclarece como o curso vai capacitar o cidadão a apresentar essas sugestões no momento em que se planeja o orçamento para o ano que vem.
A Câmara, ela deixa um formulário eletrônico para o cidadão, ele pode apresentar de casa a sugestão popular. Ele meio que navega no projeto de lei do plano plurianual. Então, a gente vai fazer alguns exercícios nesse formulário eletrônico justamente para as pessoas já irem se ambientando, né, para elas apresentarem as sugestões. A gente vai pegar algumas outras sugestões que já foram apresentadas em anos passados e simular nesse formulário eletrônico. Isso é muito importante que as pessoas entendam para onde que está indo o dinheiro que elas pagam nos impostos.
As peças orçamentárias que servem de base para a lei do orçamento podem ser acessadas no portal da Câmara e da Prefeitura de Belo Horizonte. O Movimento Nossa BH acompanha o ciclo orçamentário desde a criação da organização não governamental em 2008. A representante da ONG, Adriana Torres, destaca que as peças orçamentárias são um dos canais mais importantes para a incidência popular.
Um dos canais mais importantes para a incidência, sem dúvida, são as peças orçamentárias. As peças orçamentárias vão dizer o que vai ser investido na cidade. E, ao contrário de nós, que podemos fazer tudo aquilo que não está na lei, a prefeitura, a gestão pública, ela só pode fazer aquilo que está na lei. Então, o prefeito, ele não pode gastar recursos que não estejam previstos no PPA, que não estejam previstos na lei orçamentária anual. Por isso a importância, né, dessa incidência.
O cidadão interessado no curso gratuito da Câmara sobre orçamento público, que vai ter duração de 6 horas, pode fazer a inscrição a partir de hoje, segunda-feira, até 29 de setembro, no portal www.cmbh.mg.gov.br. As aulas vão ser na própria Câmara de BH. Repórter Soraya Fidelis. O cidadão interessado no curso gratuito da Câmara sobre orçamento público, que vai ter duração de 6 horas, pode escolher em qual turno quer frequentar as aulas. A primeira turma vai ser na parte da manhã, nos dias 2 e 6 de outubro, 3 horas a cada um desses 2 dias. A segunda turma vai ser à noite, dias 5 e 7 de outubro, e na parte da tarde, nos dias 8 e 9 de outubro. As aulas vão ser na própria Câmara de BH. As inscrições já estão abertas a partir dessa segunda-feira no portal da Câmara, www.cmbh.mg.gov.br. Repórter Soraya Fidelis.
O cidadão interessado no curso gratuito da Câmara sobre Orçamento Público, com duração de 6 horas, pode escolher em qual turno quer frequentar. A primeira turma vai ser na parte da manhã, nos dias 2 e 6 de outubro, 3 horas cada um desses 2 dias. A segunda turma vai ser à noite, dias 5 e 7 de outubro, e na parte da tarde, nos dias 8 e 9 de outubro. As aulas vão ser na própria Câmara de BH. E para reforçar, as inscrições devem ser feitas no portal do Legislativo Municipal a partir de hoje e até o dia 29 de setembro, www.cmbh.gov.br. cmbh.gov.br. A Prefeitura de BH cede terreno municipal para a construção da lavanderia do Hospital Sofia Feldman. O lote está localizado no bairro Floramar e servia de depósito da Regional Norte. O Hospital Sofia Feldman tem unidades nos bairros Carlos Prates e Tupi e atende sobretudo na área materno-infantil, sendo a maior maternidade em internações neonatais no país. Ela atende por meio do SUS. Agora, 1 hora em ponto, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Caio Santos, Maria Dulce Miranda, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. A coordenação técnica é de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini e a coordenação executiva da Rádio FMG é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa.